Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Atenção, emissoras, para o top de formação de rede.
Já vai começar? Eu acho que sim. Mas esse é das 13 ou das 18? Eu acho que é os dois. Então fecha a luz e apaga a porta.
Programa não recomendado para menores de 14 anos, meu irmão.
É isso aí, 1h10, estamos chegando com o Pretinho Básico chegando. Aqui na Atlântida, a rádio das nossas vidas, a melhor vibe do FM. Vamos. Hoje é quinta-feira. Lelê já tá tomando a água da Fruc aí. Qual que é essa aí, Lelê?
Ah, hoje eu tô experimentando abacaxi com hortelã.
Pô, não adianta os caras botar o freezer aqui, tu pega uma de cada.
Não, é que eu experimento uma por dia, porque é lançamento, cada, né, cara?
Deixa uma pros teus colegas,
mas
né, Leandro?
Mas tem que experimentar pra poder falar sobre a mesma,
bom,
né?
Obrigado, Léo.
Mas
obrigado.
Tu sabe que tem aquela promoção. Tu,
qual é a promoção?
Perto da tua casa, tu vai em qualquer mercado, tu compra e tu experimenta também.
Olha, se a gente fizer um ranking de quem pega as coisas no freezer,
tudo
da
disparado
fruque,
é o que mais pega.
Negativo, eu sou um dos que menos pega.
Tu pega o fruque cola, tu pega o frucaxi, tu pega água, agora essa
salgadinho,
aí saborizada.
Doce.
Tu é um fenômeno, mas parabéns, Lelê. Não, boa tarde, Lelê.
Boa tarde, Rafinha, mas eu tô aí pra poder experimentar os produtos que nos erguem aqui.
Pra falar,
pra
né?
Pra poder falar que os produtos são bons, né?
Teu depoimento, né, Leandro? Pô,
isso aqui é maravilhoso.
Maravilhoso, dá um gole aí, Lelê. Não, se toma na mesa latinha, não se toma.
Ah, por que não?
Não, porque não, porque eu não sei onde é que tu botou a boca hoje.
Mas será que é meio contraditório isso, né?
Por quê?
Porque esse cara tá solteiro.
Mas aqui nós...
Tu não sabe onde...
Mas aqui ninguém é solteiro.
Não é?
Não.
Tem que avisar o pessoal.
Ô, Léo.
Tô brincando. Que assim, entretenimento.
É. Folha do doce mignon ou pão de mel. O gosto de biscoito caseiro é tradição. Biscoito Zezé Carinho, que vem de família há 55 anos. Milagre que o Lelê também não entrou com um pacotinho do folhado doce, aquele ali do Zezé, né, Lelê?
Mas é que é bom demais, cara.
É bom demais. Chegou o frucaxi. É Fruque Guaraná com abacaxi, sua nova paixão de verão. Boa tarde, Léo Oliveira.
Boa tarde, Rafael Menegazzo, Lelê. Rodrigo Adams e galera que tá ouvindo a gente nessa...
Coisa linda.
Quinta hoje?
E hoje é quinta-feira.
Quinta-feira de TBT, mano. De recordar.
TBT, exatamente.
Se amar, despermitir, se mamar, tomar um cabinetezinho.
Recordar é viver.
Isso aí, cara.
Ser protagonista é criar caminhos pra chegar aonde ninguém chegou. Marco Polo, 75 anos, protagonista em mobilidade. Boa tarde da pena.
E aí, Bourbon, como é que tá, velho?
Tô bem, tá bem vestido ainda.
Obrigado, vim vestido
tu
de...
Tu e o Lelê nos tons de...
É, Bourbon.
Eu até vou pedir pro pessoal da live pra botar o Rafinha no meio, senão vai ficar estranho.
Não, ficar estranho, velho.
Bota o Rafinha no meio,
porque vão fazer a mão ali.
Realmente a gente veio com camisas parecidas hoje.
Não, são bem parecidas.
Mas não são iguais.
Não são iguais,
meu irmão, mas são parecidas.
Mas é o clima, né, cara? É o verão. Estamos no verão ainda, né? Tem mais de um mês de verão ainda, né?
Um mês, né?
Vai até o dia 21 de março, não é?
Não sei,
de março.
Acho que coisa boa.
Mas sim, tá bom, meu irmão. Tá muito calor, tá frio, tá gostosinho.
Faça a sua fezinha em Mr. Jack. Bet, tá na minha cabeça aqui pra galera aí, na live agora.
Fazer
a galera tá vendo?
A
esse é o bonezinho exclusivo Rafinha.Menegas, bem como o Fetter tem a edição dele, tem o meu aqui, eu tenho os últimos bonés que eu vou liberar pra galera ali no @Rafinha.Menegas, mas a galera já pegou,
os
hein?
Os últimos?
Os
porque
últimos
os outros
bonés.
Já entregou?
Já entreguei, exatamente.
Legal.
Não pare no pedágio com a tag Banrisul, sua única parada é curtir o verão, temos aí quase mais um mês, como ele falou, ou praticamente um mês ainda de verão, então pegue a sua tag não só pro verão, né, Lelê? Pra dar uma banda onde quer que tu vá, você usa a tag do Banrisul pra dar a banda.
Que tem pedágio dos...
Exatamente.
Quebra-direita ali, né?
Passa retossagem, né?
Massagem automática, já vai ficando à direita.
Tu leu aquela cobrança automática, é ali que tu vai com a tag do Banrisul.
E dá um prazer quando tu passa no automático e vê as filas compridas, né?
Dá um prazer.
Tá parecendo o trio Los Angeles na live ali, rapaz. Tá bonito, né?
Tá bonito, né? Não, a live tá muito legal, cara, ali com os patrocinadores embaixo ali da Fruc, agora as baterias Eliar, que tá junto com a gente aqui nos destaques do Pretinho. Hoje é dia do auxiliar de serviços gerais. Olha que
aí
legal.
Sim,
eu já fui.
Parabéns.
Eu já fui.
Eu trabalhei logo que eu entrei na RBS aqui diretamente com a galera de serviços gerais lá em cima no morro, o Dalmiro, o Serginho e o 21. Que é.
Grande, tá aí, tá na. Tu menos espera, ele tá aí.
Tá na firma ainda aí, esse menino. Apresenta teu convidado, Léo Oliveira, tá nosso
hoje,
convidado.
Hoje, um grande comediante, bombado no Instagram.
Opa!
O rei dos peões de fábrica, que faz de show, que tá ganhando dinheiro, Rafinha.
Coisa linda.
Pagou o almoço pra nós hoje
que
lá,
bom,
né?
Bairro.
Hoje é tudo
hoje
com ele.
Podia ser uma carinha.
De Curitiba, né? Pra Porto Alegre, Rafael Aragão!
Aê! Vamos, Aragão!
Muito bom, obrigado.
Xará, xará, né?
Olha aí, cara, e chegando no dia do auxiliar de serviços gerais.
Isso
aí,
mesmo.
É lindo de ver, né, cara? Dos meus, né? A minha galera,
a tua galera, né?
Meu dia, eu devia estar de folga, eu devia estar trampando. Eu já ia meter testadinha se fosse trampando. É, cara.
E aí, Aragão, bem-vindo de volta, mano, aí ao Pretinho, cara.
Sempre um prazer estar aqui com vocês.
Pô, que muito legal, massa, mano. Obrigado. Massa. A gente tava precisando mesmo de uma
participação. Tem um convidado, né?
Tem um convidado.
Cara, o auxiliar de serviços gerais, que se equivale, né? Porque, na realidade, era uma nomenclatura de um cargo que tem outros tipos de chamado também, né?
Como?
Tipo, office boy é parecido, cara.
Ah, mais ou menos ele.
Não, não, acho que...
Tem o dia do office boy?
Tem. Não,
tem. Tem, é porque o auxiliar de serviços gerais, o nome diz, serviços gerais.
Geral?
Quebrou uma gaveta, o cara vem e resolve uma gaveta.
Mas quando vê, ele tá lá fora do
banco,
tá lá
trocando
também
uma lâmpada. É, mas eu acho que é mais dentro do
tem
universo dele.
Tem umas empresas
dele,
que o gangurizado assim, né? É tudo.
Pra sim, generalizar, né? Você pode chamar de peão.
É o peão, faz de tudo um pouco.
Que
né?
Eles não têm nome, né? É apelido tudo,
não,
né?
Não, peão é tudo apelido, cara. É. Todo lugar, se você trabalha em fábrica, você pode ser o presidente, o diretor ou da limpeza. Você vai ter apelido, cara, não adianta. Eu vou em muita fábrica que fazer show. Esse dia eu fui e falei pra um diretor, que senta bem na frente, né? Cipate. Os peão tudo lá no fundo, um monte de cadeira sobrando na frente, os peão de pé lá no canto, lá de braço cruzado, olhando cá, torto pra, um pra cara do outro, falando assim, vai lá você não gosta de ficar perto do homem? E os homens sentando na frente. Eu perguntei pro diretor, falei, ô bichão, o que você faz aí? Eu sou o diretor. Você tem apelido? Ele falou, não, porque todo mundo aqui me respeita. Uh-huh. É, sai do meu colo, amigo.
Fala da galera do fundão, ver se ele não tem o...
Falei, cheguei agora, pensei em três, imagina os caras com a minha.
Exatamente.
Geralmente, assim, o apelido do diretor fica só entre a galera.
Claro.
Não chega nele.
Não, se o cara já não gostou na arrancada, ficou o apelido.
No mínimo, a gente, quando vê o cara entrando na linha, a gente fala, papai tá aí, já chegou o disco voador.
Muito bom. Que
funciona, cara. Os caras são feios.
Maravilhoso,
o apelido
cara.
Tem de tudo, cara. Se o cara é magro, magrão, no mínimo.
Isso.
Se o cara é muito magro, grilo.
Grilo.
Né? Se o cara é mais magro ainda, chassi do grilo.
É chassi de grilo,
o grilo inteiro, né, cara?
É chassi de grilo aí.
Tem aquele cara que ele é muito, muito magro, feio e ruim de serviço. Esse aí a gente chama de menos um. O menos um é aquele cara que sabe, fala, é tão bom quando você falta, bichão. Oh, parece que roda melhor o leão. Mas se o cara é gordo, Rafinha, aí o bagulho. Aí desespera.
Como é que é, cara?
Se o cara é gordo igual eu, pra você que tá me vendo, não tá me vendo, tá me ouvindo só, bichão, eu peso 126 quilos com 1,76. Né? Então eu tô no meu lugar de fala.
Só tá mal distribuído.
É, só tá mal distribuído. Se eu tivesse 4 metros, eu tava lindo.
Isso.
Né? Mas daí, cara, se o cara é gordo, né? Eu já fui gordinho, gordão, bolota, bola de sempre, tinha tetão, ter tudo, né, cara? Se o gordo é vermelho, pressão alta. Se o gordo tá de branco, ó, o Fiorino chegou. Tá aí o Ducato. Ó o Ducato.
Ó o Ducato.
Se o gordo é rosa, Majin Buu. É pra Pig. Se os caras curtiram o sítio do Pica-Pau Amarelo, ó, o Rabicó. Tá aí, ó.
Muito bom, cara.
Todo mundo tem apelido,
né? Ah, cara, vai, tu chegou chegando aí, Aragão. Vai, que loucura.
A produção brifone, o convidado. Chega e vai.
Chega e vai. Deixa eu trazer aqui os destaques. O Aragão vai ficar junto com a gente aqui do Pretinho desta quinta-feira, hoje dia 22 de fevereiro, para Mundo Lugano, mais novo destino da diversão em Gramado. Bom pra comer um chocolate lá, o Aragão.
Opa, chocolate é bom, hein?
É bom. Da Colônia, agora com a Amendo Power Protein Bar, a barrinha de proteína ideal pra garantir mais energia na sua rotina. Outra baita pedida. E baterias Eliar, excelência de ponta a ponta. Os aniversariantes famosos aqui, é um quadro muito legal que a produção busca, todo mundo que faz matou aniversário no dia.
Mas hoje não tem um vinho de aniversário?
Eu já...
Não, tu não falou, a gente ficou embalou nos apelidos,
não
falou ainda.
É,
eu
não falei, né? Desculpa. A Jader Fritcher.
A Jader não, o Jader.
O Jader.
Ah, é o Jader?
Sim.
Ah, eu achei que era Jader.
É um nome unissex, de repente?
Não, seria se não tivesse o R.
É, mas Jade é... Mas Jade não tem beleza. Magrão chamado Jade.
Tá, mas pode. Ah, será que não tem uma menina chamada Jader?
Mas eu vi no WhatsApp, é o Magrão?
É.
Olha, cara, uma menina chamada Jader, eu acho que não.
É difícil, né?
Acho difícil, cara.
Acho também, acho que foi a babada minha.
É, foi.
Então, o Jader Fritscher, é que quase que eu vi 34 aninhos, mas não, fazendo 34 anos...
Ah, tu pode falar que tá fazendo 34
anos. Não, mas é a produção também que separa,
né? Não, mas não era ninhos. Era
não era ninhos, era...
Tá judiado.
Tá, que
no sol?
Mora em Teotônia e trabalha como eletricista em Lajeado.
Ah, olha aí, ó.
Olha aí,
eletricista pica fio, né?
Tem que cuidar com o fio terra, né? Aniversariantes, agora sim, famosos. Alexa, cantora de 29 anos. Gosta, Léo? Que música tu gosta da Alexa?
Cara, não sabia que ela cantava. Eu não sabia que ela cantava.
A Alexa que recentemente teve aquela treta com o MC... Recentemente não, né? Mas separou do Guimê e tal. Tá com um novo amor e, enfim, tá indo muito bem na sua carreira.
Tá muito bem. Eu confesso que eu não tinha visto ela cantando ainda, não tive esse prazer.
E o novo amor?
Novo Amor tá é um garotão
ali.
É
mais bonito, mas ela trocou legal. Se é o que eu vi numa foto ali, trocou também.
Um cara bonitão ali do Rio de Janeiro. Eles são vistos direto na Barra da Tijuca ali e tal.
É outro
do esporte e tal, beleza.
Morei ali, né?
Gostoso, gostoso.
Morou na Barra quanto tempo?
3 dias.
Ah, não, então tu não morou.
Ué?
Não, no 3 dias, Lelê.
Tu morou 30?
Eu morei 30 dias na Califórnia, completamente diferente.
Na Califórnia,
claro, morei 30, duas vezes de 30 dias.
Duas vezes.
A Larissa. Ô, Lelê, a Larissa Riquelme. Modelo de 39 anos.
Paraguai, é muito bonita.
É mesmo?
Muito bonita.
Ah, do celular, ela foi a musa da Copa de 2010.
Isso, do celular, né?
Ah, foi essa aí.
Tá certo, então parabéns pra Larissa
parabéns.
Riquelme.
Essa tá de parabéns.
A Drew Barrymore, atriz de 49 anos.
Nossa, essa aí.
Panteras,
uma trajetória.
Panteras,
tá bem,
pô.
Tá bem.
Mas ela surge no ET, né?
Ela
sim,
é a menininha.
Ah,
é verdade, ela é do ET, bem lembrado.
Ela é irmã do Elliot.
Ela fez 300 filmes com a Adam Sandler, né? Vários.
É, isso aí, vários.
Afinado no Amor, Como se fosse a primeira vez.
Pô, é tri bonitinho esse filme, né? Que ela esquece tudo e ele repete todos os dias, né?
Esse cara é bom, meu nome é Tom.
Oi, meu nome é Tom. É memória de 10 segundos.
Exato, oi, meu nome é Tom. Agora aqui, ó, o James Blunt tá fazendo 50 anos. Ah, coitado do cara com aquela música So Beautiful. É, 50 anos, tá bem o James Blunt, né?
Tá.
Melhor que nós, né?
Não, mas a régua tu bota lá embaixo quando fala melhor que nós.
Ô, cara, mas esse cara mantém um sucesso, né?
Mantém, tipo, ele tem um...
Mantém nativo a full.
Ele lota um astrocele aí, ele lota um bar.
Ele teve em Porto Alegre, cara.
Lota um barzinho.
Foi no Araújo, eu acho.
Não, foi no Pepsi on Stage, cara.
Pepsi.
Ele lotou o Pepsi on Stage.
É menor que o Araújo.
Mas quantos anos aí?
Não, cara.
Claro, o Pepsi, ele tá botando... Ah, não, é um pouco maior,
Rafinha,
é verdade. Não, é que o Araújo, nessa nova configuração, ele tá botando...
Não, é que assim, é 3.300 sentadas.
Sentada, e mais vais, a lateral.
O entorno, né?
Chega a colocar 5 mil, mas o Pepsi, cara, lota. É, eu acho que dava umas 6 mil pessoas.
É, 6 mil cabeça.
Mas ele pega uma turma ainda, ele tá bonito, ele vê umas fotos dele.
É,
50 aninhos, ele tá legal.
Ele tá beautiful.
Ele tá beautiful.
Ele tá beautiful.
Beautiful boy.
É o Marcos Caruso, ator de 72 anos.
Ah,
grande Marcos. Muito bom ator, ele fez o Leleco, né?
É, o Leleco. Pô, ele é muito legal, é bom, cara. Esse coroa é muito legal.
Leleco.
O Bradley Nowell, Faria, 56 anos, faleceu em 96. O primeiro líder do Sublime, vocalista e líder do Sublime.
Essa história é muito triste, né, cara?
Pô, é muito triste mesmo, né?
A música estoura Santeria, né? Santeria, do mundo inteiro.
Daquele disco, né?
E ele morre numa overdose, né, cara?
Que loucura,
é, tipo, com a música explodida no mundo. Ele não pôde viver o sucesso, assim. Mas agora tá rolando uma história mais doida ainda, que é o filho dele, que inclusive tá no encarte daquele CD.
Isso.
Tem uma foto dele tocando violão pra um bebê. E aquele bebê é o filho dele. E o guri começou a tocar violão, guitarra. E agora o Sublime está se reunindo, os integrantes originais, o batera e o baixista, com o filho do Bradley.
Isso aí.
Vai ser então, irado, tipo, cara.
E eles vão lançar som e tal.
Bate um...
Puta, e o Sublime é uma banda que... Cara, o que tocou e ainda toca, mas assim é... Principalmente pra galera que gosta da praia ali, claro. Tá um fenômeno, cara.
E se manteve ativa, porque aquele cara que foi vocalista depois, o Romy Ramírez,
isso.
Que inclusive foi ele que esteve com o Sublime aqui, no Pepsi on Stage, no Planeta Atlântida.
Planeta Atlântida, Sublime time, with Home.
Ele tinha o timbre vocal muito parecido com o do Bradley Nowell.
Era meio parecido com o Aragão, o With Home, né? Só tinha mais cabelo, né?
É verdade.
Que dó do cara, né? Se o cara me mandasse, eu sou parecido com o Jack Reacher.
Quem?
Da série do Jack Reacher, da...
Pô, pegou os caras que não
é Yellowstone na série?
Não, Yellowstone não.
A Yellowstone
não. Pô, irada, tá vendo, né? Cara, é puta, é legal, cara.
Achamos, agora.
É uma baita série, cara.
É uma baita série, cara.
Eu fiquei vendo vários cortes assim na rede social. E aí eu falei, cara, eu quero ver isso.
Claro, meu. Pô, irada a série, velho.
Aí eu comecei a assistir,
é absurdo. É sobre o quê, cara?
É sobre nós.
Cara, a série primeiro, assim, os o protagonista brutos, da série é o Kevin Costner, que faz um papel animal.
Mas só isso aí já dá um peso violento. Porra, na série,
exato, é o Kevin Costner. E ele é dono da Yellowstone, que é uma fazenda gigantesca, numa reserva, e aí começa a ter as tretas entre os locais, são os índios, né? Assim, digamos, lá atrás, né? As terras eram dos índios, e aí tem a classe que defende que isso é uma reserva, que não, claro, pode ser apropriada.
Era então,
o Kevin Costner e a família dele, que tem um business gigantesco ali, com vacas e questão dos cavalos e tal, e um monte de peão ali que trabalha com eles, vaqueiros. E aí tem essa beleza da fotografia, que é animal. E o enredo, porque ele é um cara extremamente influente, politicamente falando. E aí, bah, é que se eu falar muito, eu tô dando spoiler, a série é muito recente.
É absurdo.
Mas se fala sobre o domínio de terras, assim.
Ah, eu vou sair agora à tarde, vou ver ali no meu intervalo. No episódio ali.
Tá ótimo, assista, maravilha.
Tá com tempo, então, né?
Assista.
Tem uma hora. Mas episódio aqui, uma hora.
Mas é por aí, né, Aragão? Assim, se eu falar mais, é que daí
não,
vai dar spoiler,
assistir,
cara.
É, porque ela é muito boa,
certo? É muito boa. E é longa, cara. Então, assim, tem muito enredo ali. Ah,
depois de você assistir ela, você vai assistir Sons of Anarchy.
Ah, é a esposa.
Ah, isso aí é massa.
Aí é massa.
E o Nick Lauda, faria 75 anos, faleceu em 2019.
É, né? E quase faleceu bem antes, né?
Sim.
Ele tem uns acidentes mais horrorosos da Fórmula 1.
Tem o filme, né?
O filme chama ele?
Rush.
É, o Rush.
Ah, legal.
Que é o Nick Lauda com o...
O ator é um bonitão lá, como é o nome dele?
Fez o Thor. O que fez o Thor, exato. É isso aí.
É um gostoso, né? Muito bonito ele.
Oi,
falei alto?
Não, fica à vontade, cara. Não,
tá tudo beleza, certo. É pra ser exaltado.
Não, mas ele é bonito. Falar,
vamos aos seus destaques, meu irmão do Pretinho Básico. Daniel Alves é condenado a 4 anos e meio de prisão por estupro.
Saiu hoje, meu irmão.
Foi definido.
É, vou de Léo Oliveira, saiu hoje, né?
Tá, vai de Léo Oliveira.
Saiu de Léo...
Seriedade.
Isso aí, ele foi acusado pelo crime que aconteceu e até vendo com as gurias. Hoje o tempo é muito louco, né? Porque já faz um ano e pouco que ele tá preso.
Uhum.
Foi em dezembro de 22. Ele acabou pegando essa sentença, o colegiado de juiz aplicou também uma multa de 150 mil euros, aproximadamente 800 mil reais.
Por aí.
Que vão pra vítima esse valor.
Pra menina.
Pra menina, no caso. O fato, ele foi julgado, ele foi condenado, entendendo que de fato foi consumado.
Tem todas as provas, né?
O fato do estupro todo. Ele, até a defesa dele tenta alegar e colocar uma atenuante de embriaguez, mas que os juízes não compraram esse barulho. E sabe o que é curioso? Só pra quem não sabe, o valor esse de 150 mil euros foi doado pelo Neymar, né?
A família do Neymar.
Que ajudou, né? O Neymar e a família que ajudaram.
É uma cagada atrás da outra.
Isso aí, o tribunal considerou provado que o Daniel Alves agarrou abruptamente a denunciante, a atirou no chão, impedindo ela de se mexer, e acabou consumando o fato, mesmo ela ter dito que não queria.
Uhum.
Ele acabou forçando...
E lá existe um protocolo, né, todo da segurança. Sim. Das casas noturnas, e esse protocolo foi colocado,
menina,
em prática.
Né? Ela traz essa informação, os caras isolam o espaço, que é o banheiro, para que ele não possa perder nenhum tipo de pista, digamos assim, e de... Para que possa provar.
Teve
que
muita,
ele é
muita,
o
muita,
agressor.
Muita reclamação na rede social por causa do da quantidade de tempo da pena dele. Só 4 anos e meio, né?
Porque a acusação pedia 12. Então é praticamente um terço da pena.
Ia bater 9 e agora foi a 4.
Mas vão recorrer, né?
É, e ele pode sair no ano que vem, já em maio, né? Por ter cumprido uma parte da pena.
Sim. O grande... Eu acho assim, ó, a grande vitória disso é que é um cara do tamanho dele... E da exposição dele ser condenado. Isso é uma vitória das mulheres.
Que a gente não tinha no passado isso, né?
Várias denúncias vieram à tona
no 2020, nos últimos anos, né? O caso de Bill Cosby, teve o lance do Kevin Spacey. Enfim, tem muita gente que acabou ouvindo
denúncias.
Cara
ali da Globo, né?
Também
da parte do humorística, não é? Que
é
das
também
meninas
teve,
aí que
teve
acusaram,
ator, enfim. Então muita coisa que veio do passado e acabou aparecendo em vários movimentos feitos pelas mulheres. Que no passado não se, né, não tentavam esconder, E que esse ano não, ó, aconteceu, foi isso, tá aqui, foi
é,
ele.
É, e lá, na, como eu falei, na Espanha já existe um protocolo de segurança que qualquer mulher que se sente violentada, ela pode procurar um segurança, né, isso, da casa noturna. E aí, como o Rafinha disse, aí esse protocolo é acionado, cara, os caras já vêm, já isolam o lugar e papapá, porque daí não tem. Não tem.
É isso, mas eu tava vendo no R7, que é o site da Record, uma coluna do jornalista, que ele é muito conhecido no meio esportivo, que é o Cosme Rimoli, um cara que ele é mais de jornal. E ele colocou o depoimento de um advogado espanhol que, de acordo com o Código Penal Espanhol, ele prevê que estrangeiros condenados a menos de 5 anos podem pedir a expulsão do país.
Então, sim, ele foge pro Brasil.
Daqui a pouco ele pode, entre aspas, pode voltar pro Brasil. E a partir daí, o caso dele seria analisado por autoridades brasileiras.
Vai ser que nem o caso do Robinho, que foi condenado na Itália.
E foi pro Brasil e tá aqui solto. Esse é o caso.
Tá aqui solto, tá jogando futebol ali como se nada tivesse acontecido e tem todas as provas. Mas, de novo, é uma vitória, cara, porque isso
é uma vitória das mulheres, uma vitória
todos os dias. E a gente tem um cara que tem a repercussão que tem. Ele, como atleta, talvez seja um dos caras mais vencedores
do futebol mundial, sim. Ele conquistou título em
Mas, cara,
tudo.
E ele tem que ser tratado como o crime
perante
que ele...
a justiça, é isso aí.
Mas olha
deveria
como é
ser,
louco.
Né?
Olha como é louco na
ele
Espanha.
Ele tava na Copa do Catar, não tava? Tava, né? Tava,
claro. Olha como é louco.
Ele foi campeão olímpico também.
Foi campeão olímpico. Imagina. Com aquele time que o Neymar bate pênalti.
16.
Olha como é louca.
Não, 20. Na última, de
Tóquio. Ele é campeão na de Tóquio.
Ah, claro que foi em 21 na pandemia isso aí.
É que tu tava dormindo, era em Tóquio.
Pois não vi.
Mas assim, como a Espanha dá uma aula de... Nesse protocolo de
estupro. A justiça tem que ser igual pra todos, né?
Não, eu sei. E por outro lado, como ela é atrasada na questão do racismo, né? Se tu vai fazer esse comparativo, porque tu vê o quanto de caso que rola lá, desde, sei lá, do Eto'o, quando jogava na Espanha.
Cara, o do Vini Júnior agora é o mais...
O Vini Júnior é bizarro.
Mas o próprio... E olha que louco, né? O próprio Daniel Alves sofreu racismo. Lembra o caso aquele que ele come a banana?
Sim, que joga uma banana, né? Mas eu,
é mesmo?
Enfim. Uma coisa não caminha do lado, né? Uma da outra.
Se a lei é mais rígida pro estupro.
Extremamente certo.
Mas o racismo é para.
E aí o Brasil dá uma aula maior nessa questão do racismo, diferente da questão da agressão para mulher, de estupro, seja ela qual for. Né?
É acabar com essa ideia de que o estádio de futebol é um local sem lei, né?
Sim.
Que tu entra naquele espaço ali de jogo e. Pode fazer o que tu quiser, falar o que tu quiser, quando tu sai tudo bem, né?
E cada vez mais ambientes públicos, assim, principalmente noite, né? Que a gente tá falando, onde não só à noite, mas principalmente onde a mulherada e a juventude, enfim, sai, que tenham códigos ali, sei lá, para que tu possa avisar no ambiente público que a mulher tá sofrendo algum tipo de abuso, seja ele verbal, físico e tal. Entendeu? Porque assim. Mas tô dizendo, sei lá, tu tá num restaurante, a mina pode botar um bilhete, tem alguns que escrevem uma palavra-chave e os caras já ligam o alerta. Ó, essa menina tá passando por um perrengue, entendeu?
No Boteco Comedy, ali em Canoas, tem um drink.
Aí, ó.
Tu
é
pede
isso?
Quando essa mina pedir esse drink.
É porque ela tá pedindo ajuda.
Isso aí.
Grosseiramente falando. Legal.
Ótimo.
Beleza, golpista do amor deixa a mulher no prejuízo após união relâmpago.
É isso aí, né, Barbô?
Ah, agora dá pena, vem de embora.
Comigo, né, foi aqui em Balneário Camboriú, né,
Camboriú.
Isso aí, né? A mulher teve um prejuízo aí de quase um milhão de reais.
Quanto?
Um milhão.
Um milhão de
quase
reais.
Quase um milhão. Como é que aconteceu o caso? Ela trabalhava em uma revenda de carros no Distrito Federal, né? Capital do Brasil, pô, aí, né, meu irmão?
Deve vender, meu irmão.
Quando ela
clientes,
isso, quando ela conheceu o golpista do amor.
Tá.
Ela se apaixonou e eles começaram a ter uma relação. Aí, meu irmão.
Aí, meu irmão.
Ele deu a ideia pra ela, vende tudo que tu tem e vou morar no litoral de Santa Catarina.
Baita ideia.
Pô, pra quem mora em Brasília, tu convidar pra ir pro litoral da praia.
Ela vendeu o apartamento
longe
dela
do mar.
E abandonou aí o emprego de 15 anos vendendo carro.
Caraca.
Em Brasília. Que a clientela boa, né?
Boa, né? Pô, galera da grana.
Só que aí, quando chegou em Santa Catarina, o príncipe virou um sapo, né, meu irmão? Por quê?
Porque
ele abriu a empresa e várias contas bancárias no nome dela.
Tá.
O ápice da confusão do golpista do amor, um dia ele pediu o carro dela. Não, eu vou levar pra lavar.
E nunca mais voltou.
A vender o carro da mina, velho.
Não é possível.
Vendeu o carro da mina.
Mas ele tinha uma procuração.
Muito picareta.
Como é que ele vendeu o carro da mina?
Ele vendeu e repassou, meu irmão.
lavar.
Ah, os guris.
Quanto que... Ele falou, vou levar pra lavar. Assina aqui pra mim, ó.
Lavar o dinheiro, né?
Essa união relâmpago, ela durou 2 meses. E ele também gostava só do bem bom. Roupa cara, restaurante caro. E aí, quando o dinheiro começou a acabar, meu irmão, começou a acabar, tu começa a gastar. Olha que eu muriu, em festa, tudo mais, meu irmão. Aí ele sumiu, velho.
Com o carro. Ah, não, ele já tinha vendido o carro.
Sumiu com tudo.
Temos as idades aí, não?
Não tem as idades, meu irmão. Ela não divulgou, ela quis preservar.
Tá certo.
E ela contou em uma entrevista que ela não tem mais paz. O telefone dela toca 24 horas por dia.
Gente cobrando ela?
Gente cobrando ela.
Se não é do teu estado, não atende.
E ela mora... É o banco. Ela mora de aluguel hoje. Ela disse, eu não tenho crédito nem pra comprar uma balinha de esquina.
Puta,
e ele é um, golpista bem famoso. Segundo as autoridades, ele já teria aplicado outros golpes.
Vai,
e outras
vai cair a casa desse garotão aí.
No em próprio Balneário Camboriú. Então tá aí, o golpista do amor aí tomou uma milha dessa vida aí, velho.
Pô, cara. 2 meses. Mas assim, pô, não te atira assim, né? Largar o emprego de 15 anos, mudar de cidade por causa de um garotão aí, pô.
Fica a dica pra toda mulher que tem já o seu patrimônio aí adquirido, sua grana guardadinha. Se tu te encosta num cara, né? Te apaixonou pelo cara. Mas o cara tá começando a morder o teu dinheiro.
É, cara, abre o olho.
Dá uma, né? Eu sei que o amor.
Amor,
né?
Amor, o negócio à parte.
E tal, né? Mas, cara.
Que cagada.
Uma milha é uma milha, né, cara?
Homem é detido por roubar mais de 7 mil garrafas de vinho. Aí, Lelê.
Não, eu não roubo, eu compro, né?
Não, eu sei, ninguém falou que tu rouba. Eu falei, é porque tu gosta de vinho,
vai,
né?
Mas na Argentina, buscar.
Eu tinha mania de guardar as garrafas também, mas aí...
Ah, mas daí é loucura, né? É loucura.
Aí não tem porquê.
Aí tu deu um quarto só pra isso, né, Lelê?
Mas tava ficando bonito, cara. Mas aí tava... Não deu.
Tava demais. Aonde é que foi isso?
Foi na França, meu irmão.
Ou na França, na Europa.
Região da Borgonha.
Ah, aí já dá pra começar a entender o cara.
Ele era funcionário de uma adega.
Aí, ó.
Ele tinha 56 anos e ele furtou milhares de garrafas de vinho ao longo de vários anos.
Ah, tá.
Então todo dia ele
levava uma
mochilinha.
Não, o pior é que isso é infelizmente é super comum de uma galera que sofre esse pênalti, assim, donos de estabelecimentos.
Distribuidora de bebidas.
Não, o cara que tem um restauro, coisa assim, pô, é difícil. Que os caras sempre tomam um pênalti, cara. Começa a sumir o estoque, assim, do nada.
É.
Que merda. Não é todo mundo, mas acontece.
Mas sabe quanto tempo ele? 15 anos roubando vinhos, velho.
E aí levou 7 mil garrafas.
7 mil garrafas em 15 anos.
Eu achei que era, tipo, tomou 3.
Isso.
E aí dali deu coragem e levou mais.
É, não. Sabe? O lance dele era o armazenamento.
Ele teve um planejamento ali, né?
Ele deu um prejuízo aí de 500 mil euros.
Ô, louco.
Mais de 2 milhões e 600 reais na cotação atual
do... Nesse tempo que ele levou pra retirar tudo isso de garrafa, daí não dá pra pedir um uso campeão?
Ele é uso campeão mesmo.
Vai, ele é campeão esse garoto aí.
Ah, e a Borgonha é uma região muito famosa pelos seus vinhos.
Justamente. Teve lá já?
Não, infelizmente não tive essa oportunidade.
Aí ele caiu, meu irmão, ele caiu. Como é que ele caiu?
Como caiu?
A câmera de segurança pegou ele levando 4 garrafas.
Ah, o garoto, eles acham que ninguém filma.
Ah, ele começou levando uma. Foi pra duas, foi pra três. É assim.
É o olho grande, né?
4 garrafas.
É. Se fosse levando uma por vez, não ia ter caído.
E sabe o que é o mais louco, meu irmão? Que encontraram na casa dele as garrafas. Na dele e da mãe dele.
Olha.
Ele guardava as garrafas.
Ele guardava.
Ah, ele não bebia.
Sei lá, não disse se ele bebia ou não.
7 mil garrafas, né?
Era bem igual
uma
ele.
Por dia não dá, né?
Tava fazendo de enfeite as garrafas.
Isso, e aí acabou
uma por dia
preso.
O cara já tava morto de cirrose.
Não, mas o vinhozinho dá pra tomar.
Uma garrafa por dia?
Faz bem pro coração.
Tinha garrafa que...
Não, o ideal é uma taça por dia, né?
O que que é?
Quer dizer que uma garrafa das que ele roubou, a mais cara, era 5 mil euros.
Porra!
Ô, louco, daí.
Só que sabe o que é o mais louco? Segundo o promotor lá de Borgonha, não tem provas que ele revendia.
Não, olha aí.
Ele roubava pra ele mesmo, pra mãe dele tomar e encher os canecos aí.
Tá aí, tá bom. O garotão queria beber.
Tá aí então, meu irmão.
Tem mais um destaque, né,
tem
meu irmão?
Mais um?
Vizinha furta cachorro e pinta com tinta de cabelo pra não ser reconhecido. Não há o que não haja nesse mundão, hein, ô da pena?
E foi aqui em Santa Catarina, meu irmão. Foi
aonde?
Pinhalzinho.
Pinhalzinho.
No oeste aí de Santa Catarina.
Ah, coitado do dog. Cara.
Mulher foi presa essa semana, 61 anos, velho.
Ah.
O que aconteceu? Ela encontrou o cachorrinho na rua.
É.
Gostou do cachorrinho.
Tá.
Foi lá, pegou tinta de cabelo, pintou o cachorrinho.
De que cor?
Marrom.
Marrom, caramelo.
Que era, ele era branquinho e virou um caramelinho.
A caju.
E aí ela tentou esconder da dona, da identidade, e aí perguntaram, a senhora viu um cachorrinho? Não, nunca vi um cachorrinho.
Eu virei um cachorrinho. Igual, mas é, o meu é marrom.
E ele sumiu em janeiro, dia 19.
Porra.
E aí câmeras flagraram a saída do cãozinho. E aí no dia 14... Aí no dia 14 agora de fevereiro, meu irmão...
Deu um caldo, uma chuva?
Quase um mês. Uma amiga da família, ela se aproximou da casa da mulher, sabe aquela vez?
Que ela fez?
Ela chamou o cachorrinho pelo nome.
E ele veio. É o Toby.
Vem, e ele vem, foi. E aí pra explicar que fosse de porco na tomada, a polícia foi lá... E aí tinham detalhes, era Theo o nome do cachorrinho.
Ah, era Theo?
Isso.
Cara, querido, grande que Theo. Nome lindo.
E como é que a dona, reconheceu o cachorrinho? Ele tinha uma cicatriz nas costas.
Deu uma chicotada.
Ah, é?
Não. E ele só tinha, como é que eu vou falar? Tinha uma bolinha.
Ah, era Monobol.
Cachorrinho, né?
Tem todas as provas que o cachorro era
falou,
da menina.
Ela falou, cicatriz nas costas, não, só tem uma bolinha. Aí tá virou bom. O cachorro marronzinho, uma bolinha, cicatriz nas costas.
A reação que o cachorro assim vai quando vê a dona exato. É a prova.
Não, e outra, qualquer coisa, o banhão tu já vê, vai sair
vai
a cor dele.
O pelo e vai começar, vai exato. Ficar mamário, vai ficar um... Ele era branco.
É isso, aí ficou, é clarinho. Um shih tzu. É um shih tzu.
Ele é um shih tzu.
Não é um shih tzu, é um shih tzu.
É, não, é um shih tzu, né? É um shih tzu.
Tem que pintar tá.
É que eu,
os peludinhos.
Eu li mais umas coisas, eu fui esquecendo e fui lembrando no
tá,
meio.
Tá, entendi.
Shih tzu, meu irmão.
Tá, tá bom.
Agora a senhora vai responder por apropriação de coisa achada e deve responder por crime de maus tratos.
Porra, que merda.
Porque o cachorro era clarinho e ficou marrom escuro.
O cachorro
escuro.
Não é teu, não faz
isso, que ela passou
isso,
um nuguete do cachorro, tava marrom. Parecia um sapato cara. Velho.
A bomba, pera
aí. Mas que
pena.
Bom que a dona tá de volta.
Exato.
Com o não roube o cachorro dos outros, né, meu irmão?
Quê?
Não roube o cachorro dos outros, né, meu irmão?
Ah, não roube os cachorros dos outros. Né, tá, aí, perfeito. Né? 19 minutos pras 2 da tarde foram os destaques do bebê, Lelê.
Eu tenho uma muito boa aqui, ó.
Vamos ver. Seguinte, já ó. Botou a régua lá em cima.
Ontem, dia 20.
Ontem foi 21.
Mas no caso, esse mês chegou ontem.
Tá.
No programa das 18, vocês falaram da história da raspadinha e o pé na bunda que a mina deu no magrão. O cara lá na Inglaterra, lembra?
Sim.
Ele estava de namorico.
Sim.
E o cara foi comprar uma raspadinha no mercadinho e não passou o cartão dele.
Oh,
aí ele pediu pra mim, né, a namorada dele, recente, assim, já moravam juntos e tal. Mas passa teu cartão aí pra gente pegar essa raspadinha, tô com um cutuco, nós vamos ganhar. Aí ela passou o cartão e pegou. E raspou e saiu 1 milhão de libras.
Isso.
E ela não quis dividir com o magrão.
Chutou o magrão.
Foi olha embora aí, com a raspadinha, né? No caso,
ela
a raspadinha
falou,
dela.
Uma amiga minha ficou com o magrão e ele levou ela pra Camboriú e limpou ela. Eu vou
pois então, eu sou advogado e posso afirmar pra vocês que se fosse no Brasil, a mina teria de dar 50% pro magrão.
Olha aí.
Porque união estável se equipara a casamento por comunhão parcial de bens. Ou seja, tudo depois da união dos dois, não existe mais meu ou seu. Meu salário, seu salário, não importa. É tudo dos dois. A partir do momento que tu comprova a união estável, é 50-50.
Mas eles comprovaram?
Tá, eu sei bem disso aqui.
Tá, isso, se eu moro junto, um exemplo, eu moro junto.
Já
moro
é união junto. Estável.
Tá. Cara, se ferrou, Léo.
Acabou, era, não interessa se tu...
Já era.
Se, assim, ó, se, digamos assim, tu mora junto
não, mas
com a
TV e tá? O videogame...
Bom, daí você
comprou
decide.
Antes?
Não.
Não.
Então é metade.
Cara, só não morava lá, mas
CPF
já tava
dela ainda.
Não interessa.
A partir do momento, que vocês estão morando junto, é uma união estável que tem como comprovar
tem.
Tudo que tu adquiriste, tu pagou 100% 50 dela, mano.
É, querido.
É a lei.
Esse foi boné, tu comprou tem quanto tempo?
Ah, isso aqui é o pessoal da V-Store mandou.
Obrigado, galera.
V-Store, parceria aí.
Coisa linda.
Direct, obrigado pelo presente.
Pela união ser de apenas 3 meses, não quer dizer nada. Poderia ser um dia ou até mesmo do dia que resolveram morar juntos. Desde que tenha prova da pretensão de morar juntos, já está valendo. É um advogado tá falando.
Mas eu, então,
portanto, fica esperto aí, galera. Já na Inglaterra é preciso verificar a lei do país. Aproveitando, quero dizer que sou muito fã de vocês. Neto Fagundes é um patrimônio.
É.
Magro Lima, saudades. O Salva-Vidas de Aquário é um fenômeno. Pedro, Lelê, Rafa Gomes, Cris Pereira. Não deixa a desejar a nenhum dos integrantes que já passaram no programa. E o Fetter. Fetter.
Cara, fala. Fala pra mim.
Fetter
fala
é o
que
marido da Rodai.
Cara, deixa a Linda de fora, ela tá de fora.
A magnânima, ele tá dizendo aqui.
Tá tomando uma aguinha da pedra e eu tô pedalando, tá demais a vida. Só o Rafa fazendo cagadas.
Quem nos mandou aqui foi o Dr. Fabiano de Itajaí, Santa Catarina.
Ô, Dr. Fabiano, Pretis, me ajuda, é a tara dessa, pode me matar.
Ah, a gente entende.
É boa essa?
É claro, boa, óbvio. É boa, cara. Então, por isso que ela voltou.
Por isso que ela voltou. O Aragão vai nos ajudar nessa aqui também. É casado, Aragão?
Eu sou, bichão. Sou já.
Quanto tempo?
Quase 12 anos já casado aí.
Dá pra ver na voz da que tu não tá muito bem.
Não, mas daí eu trago.
Ah, entendi. 12. Tem filhos, Aragão?
Tenho. O que eu mais fiz na vida foi filho,
é,
cara.
Quantos tem?
Tenho três filhos.
Três. Pô, é três corajoso, filhos, né? É, três
até
filhos.
Esse dia um deles falou, pai, quero um cachorro. Eu falei, pra que cachorro, pia? Pega um dos teus dois irmãos, vai brincar. Fiz um monte de vocês, mas não precisa ter bicho.
E são o quê? Meninos e meninas?
Tudo piá.
Tudo piá? Ô, oh, louco. Pesado. Ah, os terroristinhas?
Tudo terrorista, cara.
Quantos anos? Boa.
13, 9 e 5.
Meu Deus, bah, que aliás, sequência matadora.
É, o de 13 agora virou pra 14. Ontem, 20, virou sim. Pra 14. Bah, sim. Né, e aí...
Não, é lá, legal. E o nome dos piados? Ah, o nome deles. Ah,
Chris, né, tá. O Christopher e o Dudu.
Uhum.
E o Leozinho. O Leozinho, pô, tem 5 anos terrorista.
Todo nome de quem vai aprontar, né? Chris, vai, Dudu vai. E qual é o...
O Cris, Dudu e o Léo.
Léo, Léo. Bom, vamos lá. Fala, Pretinhos. Até me emocionei.
É impressionante. Oh,
preciso contar uma que aconteceu comigo esses dias aqui. Só não diga o meu nome. Entrou uma menina nova para trabalhar na empresa, coisa mais linda. E eu já não perdi tempo e comecei a desenrolar com ela.
Cara,
e dei e uns dias e ela cedeu. Dei uns dias aqui,
oh,
o Magrão já não escreve muito bem. Ela cedeu, pediu uma carona para mim e paramos no motel. Olha só.
Oh, ah, não.
Ah, pediu uma carona e paramos no motel.
Tem vida, tem
do Neida.
Do Neida.
É o, tem uma vida mais dinâmica assim.
É a melhor, né, escala que tem, né?
Porra. Ah, sim, né? Tu sai do trabalho.
Melhor escada.
Também. Porque é, não, tu, como tu diz, né?
Escala e escada.
Vindo da escadinha do motel, o cara já sabe
que é. Que nem a escada do motel, tu sabe que vai dar uma coisa boa amanhã.
Isso.
Né? Mas eu que sou casado, eu tenho que planejar isso aí.
Ah, sim.
Uns meses de antecedência com a minha mulher, senão dá um puta B.O. Se eu encostar com o carro no motel, eu falo, você é besta, sabe isso, trouxa idiota. Olha, parece burro. Três filhos.
Tá querendo te aparecer?
Tem dinheiro pra pagar isso aí.
Paramos no motel, fizemos tudo que tinha que fazer. Pior que ela sabia fazer bem gostosinho, diz o Tigre aqui. Então ofereceu uma carona pra levar ela pra casa. Virando a esquina da casa dela, a menina pula pro banco de trás, manda eu ficar quieto e liga pro marido dela, pedindo pra ele vir e pegar o Uber pra ela.
Pagar
o Uber pra ela. Então, quando para o carro, tem um magrão descendo da moto na frente da casa e ele vem em direção ao carro, fardado, com uma arma na cintura. Parou na janela do carro e perguntou quanto deu. Disse 47 pila, ele tirou uma nota de 50 e disse que podia ficar com o troco. Ela desceu, os dois entraram e eu fui embora.
Caramba!
No outro dia ela chegou na empresa e foi logo me pedindo 50 pila. E saiu dando uma risada safada.
Meu Deus do céu, cara!
Pior, agora fica me atentando. Puta que eu pariu, onde eu fui me meter?
Mas é o demônio,
não,
cara.
Essa mina deu uma volta gigante no magrão.
Não, nos dois, no
nos
caso.
Dois,
é,
magrão.
Nos dois, né?
Nos dois, magrão.
Pior que ela é muito gata e chegou a dar uma balançada, mas nunca mais rolou nada. O magrão tem medo da vida, né?
Ainda bem que o cara respondeu 47 e pouquinho. Né? Imagina se ele erra na resposta e fala, cara, dei duas sem tirar de Deus.
Isso. Que deu? Ai,
ela fica me ligando de vídeo à noite, manda mensagem. Gurizada, o que que eu faço?
Corre, foge. Tu já recebeu o aviso da vida.
Compra uma armadura.
Ah, o aviso conta que a vida deu pra ele foi a arma do magrão.
É.
Já tá ali o aviso.
O magrão deve ser...
Não sei.
Deve ter algum
ele deve ser um homem da lei, né?
Alguma coisa aí que faça que ele seja um cara perigoso.
Não, mas tu imagina tu levando a mina. Bah, saiu do motel, coisa linda.
Tranquilinho.
Tu tá levando a mina em casa, ela pula pro banco de trás, liga pro marido dizendo que chamou o Uber e faz o cara pagar pro cara que tava com ela.
Mas, ô, Rafinha...
É frieza demais, cara.
Mulherada tá ligeira pra caramba, cara, e cada vez mais ligeira. E é isso aí mesmo, cara. Só que, assim, principalmente em empresa, a mulherada tá ligeira pra caramba em tudo que é sentido. Tinha um magrão que pegava uma mina na empresa. O cara pegava as minas, só que ele não ficava satisfeito só de ficar com a guria. Ele tinha que contar pra todo mundo e tal.
Ah, entendi. Ah,
boca grande. É, então, bocão. E aí, não contente com isso, ele começou a escrever na porta do banheiro o que ele fazia com as gurias.
Não, é possível.
É, cara, você vê, tem magrão que faz isso. Aí um dia estragou o banheiro das meninas e as gurias foram pro banheiro masculino. Ah. E aí lá estava tudo escrito sobre elas. E uma delas, que era a vítima
mais recente. A ata do magrão?
A ata tava lá. E aí a guria leu, ficou chateada, ficou brava. Podia ter ido no RH, reclamado, né? Pediu uma advertência, quem sabe uma justa causa pro cara, mas ela foi muito mais ligeira, eu acho muito mais precisa na vingança. Ela pegou e não fez nada disso. Ela deu o apelido justiceiro pro cara. Ela apelidou o cara de R$99.
Ué?
Por quase quê? Sem pau.
Bola no Pretinho.
Muito bom, Rodrigo Adams. Vem-te embora trazendo curiosidades pra gente, meu parceiro. Vamos 10 nessa, pras duas.
Vamos nessa. Bom, gurizada, todo dia a gente se surpreende com uma notícia de possibilidade de uma regra nova, principalmente no futebol, que é o esporte mais popular do planeta. A última: Federação Ucraniana de Futebol anunciou que árbitros do país serão submetidos a um detector de mentiras.
Olha que
louco! Olha aí, meu irmão.
Qual federação?
Jogos. Federação da Ucrânia. Será que é o presidente da Federação Ucraniana, falando sério?
Ah, não faço a mesma.
É o único ucraniano. É, eu ia falar o único ucraniano que a gente conhece.
É o único mesmo, né? O Shevchenko, ele é o presidente. Como é que vai funcionar isso? É uma espécie de questionário, Lelê. Um polígrafo que os árbitros serão submetidos a responder. E conforme as respostas, não irão para os jogos.
Bom,
que louco. É a máquina da verdade do Gilberto Barros.
É isso aí.
Máquina, ele disse a verdade.
E essa medida, agora, ela segue uma proposta que foi feita pelo judiciário da Ucrânia. Mas tu vê como os caras levam a sério essa coisa de arbitragem lá, porque aqui são coisas que andam bem distantes, né? Oh. Tem a justiça desportiva, a justiça comum. Tô com a língua travada, parece que eu tava tomando alguma coisa, né?
Acontece.
E aí o seguinte, gurizada, eu fui ver algumas regras que foram históricas, assim, de mudança no futebol pra fazer um link com essa, que pode ser uma regra histórica, né? Um precedente.
Sim. Geralmente é testado em algum lugar e depois ela se alastra.
Se bem que é uma ideia, recuperando, da Federação Ucraniana. Talvez a FIFA ou a UEFA vai dizer, não. Segurado, não vai fazer.
Sim,
que é eles que mandam, né? Então, assim, aliás, pra quem não sabe, né, eventos como a Copa do Mundo, por exemplo, ela tem um dono, é a FIFA. A FIFA é uma empresa, não é do povão. Ah, vou chegar lá de cantonar, papapá, vou ver o jogo. Não, não é assim. É uma empresa que é dona. A FIFA,
é um evento fechado.
Exatamente, é um evento fechado.
Privado.
E aí, olha só o que eu achei aqui, meu. Sabia que o goleiro, ele nasce em 1871, tá? E ele poderia pegar a bola com as mãos em qualquer parte do campo.
Qualquer parte do campo.
Essa regra é legal.
Não tinha delimitação da área?
Não tinha. Aí olha só que viagem. Um ano depois, foi definido que eles poderiam pegar a bola com as mãos dentro do próprio campo. Ainda não era uma área.
Tá.
Aí, em 1912...
Se eu não tô enganado, existia nessa época só a linha do meio de campo. Não existia o grande circo.
Eu acho que tu tá certo disso.
Eu tenho quase certeza disso.
E aí, em 1912, surge a área que delimita a atuação do goleiro, tá? E, além disso, eles passam a ter que usar uniformes diferentes, né, dos demais jogadores.
Mas, por exemplo, não tinha rede na goleira ainda.
Não, era só uns
elas são colocadas depois.
Isso, interessante.
Só sacolas de plástico, super.
E olha que outra regra curiosa, tá? Até 1895, cara, o lateral no futebol não era de quem tipo assim, ó, eu joguei a bola pra fora, o Lelê vai poder cobrar o lateral. Não, era de quem chegasse primeiro e roubasse a bola.
Imagina, então, seguinte, cara.
A bola saiu, os caras podiam sair no braço ali.
Jogo
fora,
de criança.
Exatamente.
Jogo de criança.
E pegava. E só pra finalizar de goleiros aqui. Em 92, a última regra envolvendo goleiros no futebol, que é goleiros não poderiam mais agarrar a bola com a mão quando um jogador
do
time recuava pra ele. Por que isso, Rafinha? Na Eurocopa de 92, a Dinamarca, que foi a campeã, ela fez a maior cera da história contra a Alemanha. Simplesmente não teve jogo, porque a Dinamarca fez um gol, e aí a bola foi pra defesa e os caras jogavam pro goleiro, que era o Peter Schmeichel, né? Que
era Schmeichel.
O, que é o pai do Michael Schmeichel.
Isso.
Né? E aí, cara, meu, é, o VT desse jogo...
Ah, tem que ver.
É botar a trilha dos Trapalhões.
É constrangedor.
E tu vê a reação dos alemães. E o fair play dos alemães. Porque se é aqui no Brasil, na terceira,
Pauleira.
O cara já vai lá no goleiro.
É,
né?
Claro.
Ele
é
com a mãe vir dar um bico na cara
Pauleira.
Dele.
Pra que legal, mais curiosidade não. Sobre o mundo dos esportes, arroba Rodrigo Adams.
Boa.
É sempre um prazer estar comigo. Gostei de ti, Godinho.
Caraca, é um fenômeno,
cara.
Ele é um fenômeno.
Quase me mijei no primeiro
gol. Muito bom. Boa, Adams. Obrigado.
Tamo junto.
Show do intervalo.
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida. Memória de elefante.
Borboletas monarcas realizam uma incrível migração de 4 mil quilômetros do Canadá até o México para escapar do frio do inverno canadense.
Revolucione o ensino com feedback em tempo real. Conheça o teste de fluência do elefante letrado.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
Ô, 14h, estamos de volta para finalizar o Pretinho Básico desta quinta-feira, recebendo aqui o Aragão, grande figura. Dá tua agenda, meu bruxo.
Ô, bichão, vamos lá então, Santa Catarina. Dia 1º, tô aí em Jaraguá do Sul, no Espaço Buena. Dia 7, tô em Floripa, no Floripa Comedy.
Boa.
8, tô em Brusque, no Teatro Municipal ali, no Sesc, né? E do dia 9, Joinville. E aqui no Rio Grande do Sul, cara, vou estar dando um passo novo na minha carreira, que é lotando grandes espaços, grandes teatros e tal. Vou fazer a Riggs aqui.
Pô, que legal, cara.
Que dia é esse?
Vou fazer no dia 20 de abril.
20
de
abril.
Já tá... que eu casei. É olha véspera aí, de feriado. É bom de ir, véspera de feriado.
Eu vou querer ir te assistir.
Vamos trazer. Que tá correndo pra vir aqui, já é abril.
Vem aqui,
claro. Vem na vamos semana. Tu vai gostar do show dele, tu vai passar mal.
Claro, tem que ir. Claro. Que da hora. Mas no dia 20 de abril, então, tô aqui no Teatro Riggs. E no dia 19, tô em Caxias do Sul, no Teatro Ux.
Beleza, lá.
Ah, esse teatro é maravilhoso.
Outro teatro lindo, cara.
Caxias é a terra do espião também, né?
Dá o teu Instagram pra galera seguir aí.
Arroba o Rafael Aragão, segue lá, o Rafael Aragão. Você vai ver coisas sobre peão, coisa stand-up pra caramba, muita coisa pra você dar risada, se divertir.
Boa.
Deixar o teu dia, a tua noite, qualquer hora que você estiver ouvindo, assistindo, mais leve.
Bom, eu acho que vocês vão concordar comigo. Vou dar aqui o craque do programa, o Marcos Frota apresenta. Gigante brasileiro, o Mirage Circus, o prêmio de craque do programa, o Rafael Aragão. Que tá aqui com a gente. Obrigado pela tua presença, meu parceiro.
Valeu, gente. Obrigado pelo
espaço. Valeu, gente. A gente volta às 18 horas, certo?
Isso aí. Voltamos nós três
aí.
E mais um.
E mais um.
Isso.
Não.
Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico.